Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Riquas.
Olá.
O Kiko.
O Kiko e o Riquas.
Peraí, Kiko.
Hoje és o Kiko. Eu costumo dizer o Kiko, Riquas e Fubrocas, portanto, não tendo aqui o Kiko, o meu Alzheimer bloqueia-me aqui a coisa, mas pronto. Está tudo bem com vocês, meus caros?
Está tudo bem um Kiko por aí.
Tudo impecável. Hoje estamos num dia diferente, uma hora diferente, acho que estamos estar aqui um bocadinho trocados. Mas espero que estejam bem.
Sei lá. Sim.
Essa semaninha fizeram muitas criptoatividades. Pelo que falámos em off, vocês estão todos cheios de criptoatividades.
Opa, eu honestamente agora estou um bocadinho mais só naquela de, pá, seguir, tipo, seguir as trends, ou seja, ver se as apostas que eu fiz há uns meses atrás vão, pá, vão correr bem ou não. Agora é um bocado esperar para ver o que é que vai subir, estás a ver, até acumular, acho que já passámos essa fase, portanto. I'm not buying.
Andaste a semear durante os meses passados. Exato. Para agora andar a colher.
Ainda também não vou colher já, agora é esperar. Agora é esperar que cresça.
Agora andas a tratar, andas a cuidar, vais lá regando de vez em quando, tentas um bocadinho.
É bem. Precisamente isso.
Ok. E tu, Riquas? Criptocenas? Muito trabalho.
Estou a trabalhar. Ah, trabalhar, sim. Há uma cena engraçada que já conseguimos fazer esta semana que, pronto. É na empresa, mas acaba por ser uma criptoatividade interessante, que é fazer pagamentos. Conseguimos finalmente integrar pagamentos para o Brasil. Já estão a funcionar no nosso ambiente de testes. E então vai ser aí algo que a gente vai lançar daqui a alguns tempo, de forma mais estruturada. Por enquanto é apenas para o uso interno da empresa.
Tens o microfone muito perto da boca, ouve-se o ar a bater no microfone. Então, mas isso, conta-me, o que é que vai acontecer? Vai haver clientes portugueses no Brasil a poder receber no Brasil? Vai haver brasileiros a poderem comprar com a Luz?
Não, basicamente vai poder haver clientes no Brasil que podem receber, basicamente vão receber criptomoedas de nós, da Luz, de clientes da Luz, e convertê-las no Brasil. Ou ao contrário, comprar criptomoeda no Brasil e enviar para clientes da Luz e pelos meios de pagamento tradicionais, seja Pix no Brasil ou TED, que é a transferência bancária lá, para MBWay cá e transferência bancária cá. E quando digo cá, é na Europa onde a gente opera.
Uhum. Ou seja, uma forma mais fácil dos clientes conseguirem transportar valor de um país para outro.
De forma bastante rápida.
Boa. Esperamos.
Neste momento vamos usar stablecoins e Bitcoin. Mas lá está, neste momento é só para utilização interna. Temos alguns colaboradores no Brasil, vamos começar a testar com eles, para depois fazer disto um produto mais estruturado para oferecer a todos os clientes.
Muito bem. Esperamos por mais novidades e esperamos que o pessoal consiga começar a enviar fundos entre continentes. Temos aqui um bué brasileiros.
Eu por acaso, Riquas, se tu quiseres, eu sugeria-te um tipo um slogan para o teu novo produto, que era "Ficou bom para caralho" e está feito.
Mas tem que ser com esse toque.
Claro, óbvio. Pronto. Obviamente. Não é? É uma obrigatoriedade.
Pronto, aponta, Riquas.
Está apontado.
E nós, a semana passada, temos, e muito bem, que o ETF tinha sido aprovado. Depois dissemos que estávamos a brincar, mas estávamos a brincar. Foi com várias camadas, porque eventualmente foi aprovado.
Exatamente. Eu consegui perder logo a aposta, muito rápido.
Sim, tínhamos feito uma aposta no início do ano. E no dia
falou. Alô?
Olha,
e temos claro, o Kiko.
Eu também fiz essa aposta porque achei que assim era a forma de perder. Do ETF ser aprovado mais rápido.
Estavas doido que ele fosse aprovado, não é verdade?
É, já estamos live e tudo.
Já, pois.
Exatamente. Desculpem lá. Pensei que não estávamos.
Estamos live com os nossos 1000 ouvintes a ouvir-nos e a crescer neste momento. Já compraste ETFs, Kiko?
Claro. Não.
Quantos?
Claro que não.
Quantas shares compraste?
Não dá para a gente comprar.
Por acaso eu tenho essa dúvida. Quantas shares é um BTC?
Depende de cada
um. Depende do ETF. Ok. Exato. Mas assim, por alto, vá, a média.
Não faço ideia.
Há de ser relevante essa,
Quanto é que vale uma share assim? 0,1?
Não, não, vale mais.
0,01?
Não, não, acho que é tipo 18 ou 10. Ou... acho eu. Eu tinha ideia que era tipo na ordem, tipo acima dos 10.
Acima dos 10 bitcoins?
Não, 10 por dólares do share.
Ah. 24 dólares.31. O iShare Bitcoin. 24,
estás a ver? É isso.
Pronto. Ah, okay. Então são agora... mais shares por um bitcoin.
Certo. Exatamente.
Agora é fazer a conta. Sponsor fee ele... 0.25%.
Mas eles compram uma share, ficam com tipo 0.00 whatever, não é? Bitcoin.
Certo.
O equivalente, não é? E depois, consoante o preço oscilar, yeah.
Ficam com I own you.
I own you. Sim, é sempre bom ter um papelinho.
Pronto, nós a semana passada estávamos a relatar o facto de a conta da SEC ter sido hackeada e ter anunciado que tinha os ETFs todos. E passado 24 horas aprovaram mesmo, mas não aprovaram todos como tinham anunciado, acho eu.
Acho que aprovaram.
Não foram todos, foram quase todos. Acho foi uma data todos. Deles, pai 10.
Yeah. 11, acho. Okay.
Ou isso, yeah. Essa do Pulse, parece que eles tinham posto tipo, imagina, puseram tipo um timer e enganaram-se no dia, o estagiário, ele é hoje ou amanhã, pensou-se mudar a data.
Estava no difuso horário.
Pois.
Acontece. Então e o que é que acontece agora? Já temos ETF, estava toda a gente à espera do ETF. O preço do Bitcoin acho que já caiu.
Era o que toda a gente estava à espera.
Sim. Era o que toda a gente estava à espera também.
Portanto, falaram em vender as notícias, que foi o que o pessoal fez. E o que é que havia de acontecer? O preço desceu.
Está a quanto agora? 42? 43?
41.
E 41 e tal.
Ok.
Estava nos 46, não é? 5 capas, é coisa pouca.
Mas também não desceu tanto já vamos como fazer, eu pensei que fosse descer. Tipo... era para descer, eu, pá, achei que ia pá, aos 32.
Nós estamos com o halving à porta, portanto.
Pois.
Ainda falta um quarteirozito, calma. 3 mesitos, ainda pode acontecer muita coisa.
Vai aos 20 para ir aos 40.
Aos 20? Vai aos 100 dólares, ok. Vai aos 100 dólares e depois mega week de cima outra vez.
Não, como dizer o outro, 600. Vai aos 600.
Vai aos 600.
Metam uma ordem lá em baixo, só na via das dúvidas, porque isso às vezes acontece. Entretanto, o que é que vai acontecer?
Mas tens
acontecer?
De meter a ordem em boas exchanges diferentes, mas nunca sabes onde é que ela vai ser, não é?
Sim. A um dólar. Pode haver alguém que esteja liquidado até lá abaixo. É que meter a um dólar ou meter a 100, é quase a mesma coisa.
Sim. É só 100 vezes maior.
Sim.
Sim, mas em 40 mil.
Em 40 mil, sim, eu sei. Sim.
Eu estava a perguntar o que é que vai acontecer e eu sei o que é que vai acontecer. Vai haver muitas
sabes,
moedas.
Tens uma bola de cristal?
Não. Tenho aqui um spreadsheet à frente.
Ok.
Vai haver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nove empresas de ETFs que vão fazer custodial na Coinbase. Portanto.
11? Ou não? Ah, não, ok, está bem. Só na Coinbase, está bem.
Só na Coinbase.
Uhum.
Portanto, eu estou a ver os cofres da Coinbase a crescerem. Eu acho que daqui a uns anos vamos ter filmes com hackers russos a tentar entrar na Coinbase para roubar bitcoins. Roubar uma pena.
Já deves ter, não é?
Não, daqui a uns anos vamos é ter, tipo, a Coinbase a dar problemas e o Estado a meter lá dinheiro. Para salvar.
Para salvar.
Vamos yeah. Salvar a Coinbase.
Por acaso eu estava a ver uns posts que havia bem malta preocupada por causa do... dos valores dos seguros de custódia.
Porque... não são assim tão altos.
Não, é tipo 100 milhões.
LOL.
Imagina o Sailor.
A Coinbase é 300 milhões para todos os clientes e 100 milhões por cliente. No máximo.
Ok.
Opa. É o quê?
Que não é nada.
Pois, comparado com o que eles têm. Eu não sei quanto é que eles têm em carteira, mas já têm. Estamos ao bocado a especular quanto é que era uma whale, que é 1%.
Tem uns bilhões.
Exatamente.
Mas porcentagem de moeda.
Eles entre o Sailor e as ETFs devem ter
alguns porcentos.
600 não. Mil ou mais.
Sim, mas isso não é. Deve ser
um milhão de bitcoins?
Não, acho que menos de um milhão. Acho que deve ter menos de um milhão.
O Sailor tem que 150 mil vá.
Exato. Pai, sim.
E esses ETFs também devem andar aí já. Eu já ouvi falar num que também tinha 100 e tal mil. Se cada um tiver 100 mil, Estás a ver? Tipo, mesmo que alguns não tenham,
não estás nesse ponto. Eu acho que ainda não estás num milhão de
euros. Estás a ver? Yeah, mas já não deve faltar muito.
Mas isso, mais os clientes que usam exchange e afins.
Ah, vez... certo, se calhar sim, sim, sim.
Pois,
sim.
Mas já ultrapassou a Binance, suponho, não?
Isso quase certeza.
Não deve ser fácil, não sei se eles fazem disclose. Pois, eles não fazem disclose do que têm em custódia, pois não?
É um bocadinho irrelevante fazerem, o pessoal não olhar para as chains e conseguem lá chegar. Exato. Yeah. Eu acho que já vi por aí a informação, mas pá, não retiro. Não, sinceramente.
Imagina, nós sabemos que a Microsite tem lá 100 e tal mil, não é? 140 mil, olha lá o que é, mas não sabemos em específico a carteira, acho eu.
Ah, claro, claro. Acho que não.
Acho que não, pois.
Mas consegues fazer trace até carteiras que tenham interação com a Coinbase e consegues ter uma certeza grande. Yeah. De quais as carteiras que o Coinbase tem? Então, quais é que são os bitcoins do Sailor? Partida. Sim. Se não sabes.
Não, mas... é público. Da MicroStrategy e do Sailor, não, né?
Uhum.
Mas acho que era uma cena fixe que as CTFs deviam ter. Era tipo, já que é possível, era fixe que eles, tipo, pá, apresentassem a carteira para a malta saber que na realidade está lá aquele bitcoin.
Mas eu acho que aquilo não deve estar tudo numa carteira, que ele deve estar subdividido.
Sim, óbvio, mas podiam. Criar uma forma de...
Se é possível para analisar. Mas
ter a certeza para isso, que aqueles fundos estão lá.
Para isso,
transparência, os clientes, né? Esses gajos é que curtem.
Mas para isso os clientes tinham que pedir isso. E não sei se o cliente ETF está muito preocupado. O cliente de cripto normal não está. Tipo,
pois. Por isso é que eu digo que era bom que estivesse tipo, na cena do ETF em si, percebes? Tipo,
na legislação.
Yeah, para ter o ETF teriam que ter essa carteira para a malta poder verificar que na realidade, mas enfim, é o que é.
Tu queres sempre saber o que é que os outros têm, meu. Poça, Kiko.
É um cusco, caralho.
É um cusco este Kiko, pá. Já ouviste falar de Monero, Kiko?
Pá, já, mas ali é que está, tipo, ou estamos todos em Monero ou estamos todos em Bitcoin. Agora estarmos um em Monero, outros em Bitcoin e depois ter assim um bocado de dúbio quem está em quê. E para umas coisas estão, para outras não, é que eu não curto. Monero,
que é para estes gajos poderem ser antevencedores. Para não te provarem nada aqui, que assim não vais saber nada, pronto.
Foda-se. Pai, eu nem sei bem o que pensar. O gajo da Vanguard,
neste momento, acho que vou um e-mail lá para a empresa dizer, olha, isto caralho deste aqui, que lá do Crypto Café, está-me sempre a chatear os cornos, agora vai ver.
É que eu nem sei bem o que pensar do que é que seria o mundo no dia em que houvesse um ETF de Monero. Não sei se era bom ou era mau, tipo, sinceramente.
Era diferente, também não sei.
Era diferente, não é? Tipo, no mínimo diferente.
Sim. não vais ter um ETF de Monero tão cedo e talvez seja uma coisa positiva. Quando falas de uma rede descentralizada, não podes impedir que aconteça. Se tiver,
claro,
que acontecer,
óbvio.
Acontece.
Óbvio. Mas... uma forma que aconteceu em Bitcoin e a gente não pode
exatamente
impedir, não é? Se agora, se eu preferia se soubesse ou não, eu continuo a achar que era melhor não haver. Mas pronto.
Eu já tenho aqui uma entrevista do Gensler, que já lá vou, em que ele fala exatamente disso. Mas falando ainda em custodiais dos ETFs, o único que não usa custodial todo é a Fidelidade. Portanto, se quiserem um ETF em que o custodial é feito pela própria empresa e que se calhar pode ser hackeado mais fácil, pode ir para a Fidelidade. Ou não?
Chama-lhe a Fidelity, porque senão a malta pensa
Fidelity.
Que é Fidelidade
portuguesa.
E a dos seguros.
É.
Eu pensava que era português.
Eu ia dizer isso, não sei até que ponto. Epá, em teoria é fixe que haja pelo menos um que está a fazer self-custody, mas estarão eles parados, não é?
Esperemos que sim. Além da Fidelity, temos o Van Heck, que vai usar a Gemini, e o Ashdeck, ainda não disse o que é que vai usar. Vai usar a Coinbase, como os outros. Evidente.
Eu esperaria mais fácil que estão mais chegados à cena, não é? Pelo menos a Gemini, não é? Já está no espaço há muitos anos. Fizesse self-custody.
Eles vão usar um ledger. Eles vão usar um ledger para guardar isso.
Eles têm numa paper ainda, escreveram, têm aquilo tudo escrito e está.
Não,
está
safe, porque eles guardaram na cloud, está safe.
Está tranquilo.
Em relação ao que o Kiko estava a falar, o que estávamos a falar há pouco da centralização, o Gensler, o presidente
do Gensler, o gajo da
Central. Gary.
O Gary Boy.
Esse gajo. Deu uma entrevista à CBNC, disse várias coisas, mas está aqui uma linha que eu.
Não era assim,
uma liberdade. era CNBC. Tomei a liberdade de traduzir quando lhe perguntaram sobre o Bitcoin, o blockchain e afins. Ele disse: olha pá, não há dúvida que existe inovação neste campo. Mas o mais irónico nisto tudo é que o Satoshi disse que isto ia ser um sistema descentralizado. Mas o mundo financeiro levou a que se tornasse centralizado. Pensa na ironia do que aconteceu semana passada. Os investidores já podiam comprar bitcoins em várias casas de câmbio, mesmo assim, preferiram ter um exchange trade fund que é centralizado quanto centralizado pode ser. Espero ter traduzido isto bem. Mas basicamente o Chancellor acertou-nos. Vamos a centralizar cada vez mais.
Faz parte.
Sim.
É, sim, mas opa, em teoria há malta que só pode comprar o ETF, não é?
Exato.
Malta, vá, fundos e pensões e merdas. Que se fosse a spot eles mesmo nunca poderiam comprar. Pá, por whatever, legislação.
Mas aí também, lá está, é um sistema descentralizado, não podes evitar que exista um ETF. Se quiserem fazer, fazem e pronto. E se existe um ETF é porque existia procura. Mas esses gajos que não podiam comprar, não podem comprar. Ah, existe uma lei que não podem comprar, não? Já falaste.
Exato. É um sim, exatamente.
Sim, existe leis que os impedem.
Mas o ETF,
mas se eles quisessem muito, podiam fazer pressão para que essa lei fosse levantada para xijaça, digo eu.
Opa, acho que se calhar para dar a volta. Não sei. No backstage foi isso que aconteceu, estás a ver? Se calhar a BlackRock nem queria muito fazer o ETF, mas às tantas a BlackRock tinha tantos clientes que estavam interessados em fazer o ETF que eles pensaram, why not? Não é? Tipo, só estamos a perder dinheiro aqui. Ou é dinheiro potencial que não estamos a ganhar. E esses gajos não querem saber de mais nada. Eles querem lá saber de Bitcoin para alguma coisa. Eles querem saber do dinheiro que potencialmente podem ganhar com ele. E tanto é que está visto, não é? Tipo, nos primeiros dias ultrapassou em volume qualquer outro ETF na história. Por isso, interesse, sem dúvida que há.
E os gurus dos gráficos que fazem gráfico o ouro, quando foi provado o ETF, diz que vai fazer 100 vezes, portanto.
Mil vezes.
A história se repete sempre, não é? Adoro sim. Essa teoria.
Bitcoin vai dos 40 para os 400. Para os 4 milhões, desculpa. Fácil.
400 milhões?
Não, 4 milhões. Se fizesse 100 vezes agora, era mais ou menos isso, não é?
Sim, mas entre 4 milhões e 400 milhões. Alguns no meio.
Porquê? Que diferença é essa, não é?
Em cripto. É mais uma quarta-feira. Falando em entrevistas que foram dadas agora na semana passada, o Michael Saylor também deu uma entrevista à BTC Times. Algum de vocês esteve a ler? Ou deu-se. Deu conta da entrevista que ele deu?
Não.
Não.
Okay.
Deixei de ler a Times há uns anos.
BTC Times.
Ah, BTC Times.
Pá, eu vi foi a cena do Jamie Dimon que disse que o Satoshi podia imprimir mais moedas ou podia desligar a vida. Uma merda assim do género.
Yeah, acho que era que podia mudar o número de moedas.
Exato, é isso.
Isso queria ele.
Eu também vi isso há bocadinho. Isso foi.
Eu, por acaso, essa não
é engraçado. Foi numa round table em que eles estavam a falar disso.
Foi em Davos.
O Jamie Dimon.
Foi em Davos. Sim. Lá na UEF.
Ah, isso eu não sei. Não apanhei na que foi, mas basicamente.
Estava a acontecer.
Foi uma entrevista lá, não foi? Não foi tipo intervenção.
Sim, foi tipo entrevista, exato.
Yeah. Sim, não foi tipo keynote speaker, whatever, como o Milley. Uhum. Milley, já falaram do Milley?
Não, queres falar do Milley? Mas deixa-me agora acabar só aqui a parte do Salomão. Já comecei, depois vamos para o Milley. Ele, nessa entrevista, diz que para o pessoal parar de falar em regulação arbitrária, resistência à censura e privacidade e evasão fiscal, que na visão dele testa isso, e que pessoas com bilhões de dólares não querem investir em networks de cripto, porta em anarquismo.
Isso foi o que o Saylor disse.
Isso foi o que o Saylor disse, sim. A indústria iria beneficiar se deixássemos de chamar Bitcoin de cryptocurrency e começássemos a chamar de cryptoasset. Sendo uma currency, ou seja, uma moeda, Bitcoin vai competir diretamente com a Reserva do Tesouro Federal e, além disso, também vai competir com sistemas de pagamento como o Apple Pay, o Alipay, etc. Portanto, a visão que o Saylor Mundo tem de Bitcoin é completamente oposta à minha, que é agir.
Sim, o Saylor comprou a reserva de valor, não é? Ele comprou o ouro digital, não comprou. Ele usou PayPal para fazer transferências, não é? mas. O que é que eu ia dizer? Agora perdi-me.
falando de anarquia e afins, por aí.
Sim, é isso. É, há uma tentativa de construir uma narrativa em torno do Bitcoin que não é bem aquela que nós fomos apologistas, pelo menos durante muitos anos, ao início. E pronto, o Bitcoin, ao bem ou para o mal, vai mudar.
Nós por acaso comentámos isso em privado aqui há uns dias. Só em 2013, há aquele meme que em 2013, ei, anarquia, ser sustentável, transações sem entidade central. E hoje em dia, exato, destruir os bancos. E hoje em dia é o meme de, por favor, faça o ETF Bitcoin.
Porque também se esvaziou um bocado, sejamos honestos, não é? Tipo, rede de pagamentos é impossível, não é? Tipo, a tecnologia não permite, ponto. Acho que isso está assente. Quanto muito isso aconteceria numa Layer 2, nunca na Layer 1, não é? Isso está assente. Ah, então o Bitcoin não evoluindo foi se esvaziando um bocado também de conceitos, porque o que restou foi este, tipo, também não sobra mais nada. E no fundo o Seller tem razão. É triste, mas é verdade.
Processo, honestamente. Imagina, tipo, quanto mais a Bitcoin crescer, mais players vão ter vão querer participar de formas diferentes. Estás a ver? Eu acho que é mais por aí. Portanto, grande parte da Bitcoin, se tu fores ver, continua a estar fora dos ETFs.
Por enquanto, sim.
Sim, mas é isso. Mas aquilo, imagina, há um ano ou dois atrás, ou nos últimos ciclos, a gente separava-se, nós, entre aspas, a malta do cripto, separava-se do resto, porque nós é que éramos o spot, não é? O spot somos nós, não é? Depois havia uns institucionais e falava-se de malta que vinha aí, que estava interessado. Agora, de repente, com o ETF, o spot vão passar a ser eles, não é? Tipo, pá, mais cedo ou mais tarde vai ser difícil nós, entre aspas, o povo, termos tanto volume como vai ter os ETFs.
É possível. O que mudou também foi a narrativa de quem entrou. Ou seja, o pessoal de 2013 possivelmente continua a pensar da mesma forma, mas o pessoal que está a entrar agora tem outros objetivos. E o que é? Numa rede descentralizada não podes agradar a todos. Cada um puxa para o seu lado.
Exatamente.
Outra coisa, já agora que o Kiko estava a falar do método de pagamento, o Sailor Moon, inclusive, não é muito apologista de Lightning, por causa de estar o Bitcoin a competir com os sistemas de pagamento. Para ele nem Lightning é fixe. É uma coisa que até é giro, mas deixa estar lá isto como reserva de valor.
Pois, ele não pode chatear alguns amigos e ele fica mal. Chato.
Mas repara, a reserva de valor.
A empresa dele até estava a desenvolver serviços de Lightning.
Eu tinha que abrir novamente o artigo. Mas eu vou deixar o artigo para os nossos queridos ouvintes abrirem se quiserem e verem essa parte do BTC Times. Eu depois deixo o artigo, não tenho aqui a mão. Daqui para a frente, acho que o Kiko queria ir para o Milley. Queres comentar a cena do Milley?
Pá, ganhou uns pontos na minha consideração, sem dúvida. Achei interessante. Pá, pelo menos não é aquele tipo de discurso que tu ias à espera que alguém fizesse ali, né? E nesse sentido foi
mas
bom.
Mas porquê que o convidaram? Não é um bocado estranho?
Pá, se calhar estavam a ver se o puxavam. Sabes que tipo estes gajos gostam de malta que está na berra, tipo... Pá, que,
sim, é verdade, 100% verdade. Né?
Eles sempre levam assim um ou dois que são, pá, tão
outsiders,
nas bocas do mundo, por alguma razão, yeah. Pá, e acho que desta vez saiu-lhes um bocado o tiro ao lado, não é? Mas
eles não estavam a ver o que é que ele ia dizer, tipo, imagina lá, tipo, o que é que ele ia dizer?
Eles acharam que ele, como todos os outros, por estar onde estava, por estar a falar com quem estava, que se ia moderar, mas ele não é esse gajo.
Certo.
E foi por isso que ele subiu uns pontos na minha consideração. Opá, eu ainda tenho assim um bocado o pé atrás que me lei. Acho tudo muito giro, mas pronto. Tenho medo que ele seja daqueles que fala muito, mas que depois chega ao fim e não vai fazer nada, não é? E lá na Argentina já levou alguns sinais disso. Muitas das medidas que ele está a tentar puxar para a frente estão a ser repelidas pelo Parlamento, não é? Porque ele, como presidente, ainda assim não tem.
O que ele precisava de uma ditadura.
Sim, sim, ele como ditador poderia fazer tudo aquilo que está a dizer. Agora, em democracia,
claro,
é o que é, não é? Da mesma forma que o Trump também falava muito e depois chegou lá e o que é que ele fez? Na realidade não fez nada, não é? Ou o Obama, podemos dizer o mesmo, falou, vamos mudar, mas também não mudou nada. Ele conseguiu lá o Obamacare e aquilo foi mesmo puxado a ferros.
Eu lá está, vi o discurso, mas não tenho grande opinião para dar. É um discurso incendiário. Não,
Sim. Ah, ele no fundo tentou explicar-lhes, segundo a visão dele, porque é que eles estão a fazer tudo mal. E a explicar porque, não é, tipo, que foi com o neoliberalismo que o mundo nos últimos 50, 100 anos se desenvolveu e não com o comunismo.
Ah, mas lá está, esse tipo de discurso para mim é o discurso do 1 e do 0. Eu não compro nem uma parte nem a outra. Eu gosto de ser moderado, gosto de estar no meio.
Mas o que é que define o que é o meio?
É pá, lá está, o meio é difícil de descobrir, nem eu sei.
Não, isso é que o gajo, ele por acaso até os exemplos da Argentina como, tipo, como pá, prova mais ou menos empírica de que há um sistema que deixou aquilo tudo fodido, há um sistema que deixou aquilo tudo bacana. Pá, é que a Argentina foi tipo um dos países mais ricos do mundo, não, mano. É preciso ter mesmo isso ali.
Sim,
mas não é apenas o sistema. É,
pá, obviamente que o sistema é quase tudo, estás a ver? Porque é o sistema que te permite ou não seres corrupto, mal, mano. Quer tu gostes disso ou não.
Isso é certo, mas o seres corrupto ou não não tem a ver com o neoliberalismo ou com o comunismo. És corrupto.
Sim, não, tem mais dados. Claro que tem. Claro que num sistema comunista tipo, incentiva a corrupção muito maior. Mano. Tipo, isso é indiscutível.
Eu entendo o ponto dele e é super válido de que, sem dúvida, o novo comunismo não é uma prova dada até agora, não é? Que tenha corrido melhor do que corre sem ser em comunismo. Pá, eu não vou dizer capitalismo porque eu acho que nós já não vivemos bem em capitalismo, mas a verdade é que se olhares para alguns países de topo, como os Estados Unidos, as economias mais fortes do mundo, sinceramente eu acho que eles também não estão aí por um bom caminho. Pá, e há um certo lado do liberalismo que está provado que também não funciona. Tipo, pá, é preciso ser muito cego para também não ver isso. Agora, isso também não invalida o que o Milei diz, que sem dúvida que o comunismo não é solução, estás a ver? Agora, se o neoliberalismo é solução, pá, eu tendo cada vez mais a achar que também não. Estás a ver? E aí era que eu estava a concordar com o Malman, acho que tipo, algo no meio é o saudável.
O meio é sempre difícil de concordar.
Eu posso
de
atingir.
Tenho uma opinião até. Tento estar no meio, mas mesmo nas minhas posições, eu muitas vezes dou comigo a estar contra outras posições que tenho. Não é fácil definir o meio. Puxas para um lado, depois quando vais a ver outra ideia que tiveste há 15 dias, tipo, as ideias são concorrentes, não são aplicáveis ao mesmo tempo. Portanto, é difícil de achar o meio. Mas pronto, são escolhas. Acho que são escolhas, o tipo de governação é uma escolha. Tem que se fazer escolhas à medida que as situações vão aparecendo.
Certo.
Eu nem achei o discurso propriamente incendiário, que foi a palavra que o Malman usou. Talvez um pouco provocador, mas pareceu-me mais querer, enfim, colocar a malta de lá do UF a pensar se realmente... Mas a cena é que ele ainda agora está a começar e não tem provas provadas de que aquilo que ele diz vai dar resultado.
Exato.
Na cabeça dele sim, ou seja, eu acho que é um bocado cedo para este discurso. Eu acho que daqui a um anito, se calhar, era a altura ideal para ele fazer o discurso e dizer, vem, afinal, o que eu estava a pregar.
Pois, quando já tiver provas dadas, não é? Para já...
Acho não, que até aí é lá está que será mais interessante.
Eu hoje vi um tweet, não sei se é verdade ou não, mas pá, era um venezuelano que tinha estado a fazer campanha e a promover o Milei, porque ele achava que as ideias dele eram boas e que também seriam boas para aplicar no seu país, na Venezuela, né? Então o gajo fez campanha pelo Milei e agora vai ser expulso do país porque o Milei cortou os fundos para estrangeiros, e ele é estrangeiro porque ele é venezuelano. Uhum. E ele estava a tirar o curso na universidade lá na Argentina e agora vai ter que voltar para a Venezuela. Pá, por isso, lá está, é o tal lado dark side. Sim. Das medidas extremamente liberais, em que não há apoios para ninguém e não sei o quê. Pá, alguns vão sofrer com essas medidas e alguns vão sofrer com essas medidas. Não sei se seriam aqueles que tu querias atingir, não é? Mas quando estás a jogar em economia, há sempre... Não é? Casualidades. Como é que se...
Casualidades.
Não sei a palavra em português.
Podes só dizer vítimas.
Sim.
Colateral.
Exato. Colateral. Danos colaterais. Era essa a palavra.
Mexe num bocadinho e vais atingir o outro ponto.
Não, porque são aquelas medidas que, tipo, em teoria qualquer um concorda, mas depois na prática vai sofrer muita gente, né? E a Argentina, aliás, vai ter que descer para depois subir. Tipo, é impossível aquilo dar a volta assim.
Vão ter uns anos atribulados. Vai ser até mesmo aqui
para o pessoal do cripto.
Até para o pessoal daqui de cripto vai ser interessante ver a Argentina, que eles falam que várias vezes as cuevas. Eles usavam bastante cripto para manterem valor, que a moeda deles, coitados.
É ele, isso. Ele já acabou lá com o Banco Central? Isso vai demorar, de certeza. Conseguir, né? Era uma das bandeiras dele.
Sim, senhor. Ok.
Não,
mais
não.
Cenas. Ainda não.
Sim,
mais cenas. Tá. Vocês já ouviram falar do Zip 320?
Não.
Ah, não. O Zcash?
É Zcash.
Improvement Proposal.
Exatamente. Este Zip vem propor no Zcash uma moeda que se vende como uma privacy coin, pelo menos eles eram apologistas da privacidade, vem propor um novo tipo de endereços que são os endereços super transparentes. Basicamente eles estão a criar um endereço que não pode receber transações de endereços privados, que só possam receber transações de outros endereços transparentes. Isto para não serem deslistados da Binance. E a Binance já veio dizer que sim senhor, podem avançar, que se eles fizerem isso não são deslistados. É engraçado. Vais usar um endereço super transparente, Kiko?
Não. Eu nem uso Zcash. Rapaz, cheguei a experimentar anos. E pronto. Sim, acho que é um tiro no pé, mas eles lá sabem.
O único que usa a tecnologia de Zcash, os ZK Snarks, a sério, acho que é o Pirate Chain. Só tem endereços, os endereços de privados.
Chilled, yeah.
Exatamente. Entretanto, isto é engraçado porque é uma mudança de narrativa. É, lá está, projeto a adaptar-se ao mercado e não o mercado a adaptar-se ao projeto. Para um projeto que devia ser descentralizado, é descentralizado, vá, a comunidade tem que dar endorsement a isto. Se a comunidade não fizer, não se faz.
Eu, pelo que vi, o pessoal estava nessa.
Não querem ser deslistados, coitados.
Pois.
Os fundos. O Zcash aqui o tanto que se eles forem deslistados ainda cai mais.
Sim, o Zcash está a morrer, né? Já estava a morrer há uns anos. E eles sentiram que se são deslistados da Binance morrem mesmo. Uhum. O que provavelmente é verdade. Agora, daí a dar um 180 no projeto, bem, é o que é.
Essa parte que me faz alguma impressão, não é só o Zcash, o Zencash, o Horizon, também aconteceu o mesmo, que é, eles começam por uma coisa, ok, nós vamos vender uma coisa, que é, vamos ter uma moeda, vai ter privacidade, vai-se focar na privacidade, e depois, não queremos ser deslistados, por favor, não nos...
Porque o Horizon acho que sempre teve isso, que eram os stealth addresses.
É a mesma coisa, o Zcash era clone do... Desculpa.
O Zencash era clone...
Peraí, não, eu agora perdi-me, Ricardo. Estavas a falar do Zcash.
Sim, mas tu depois disseste Horizon. Que o Zcash foi a mesma coisa.
Sim, são clones um do outro. Eu é que confundi no que eu ouvi, peço desculpa. Mas sim, eles têm os endereços transparentes, mas agora vão ter um novo endereço que é super transparente. Não pode receber transações de endereços privados. Okay. Ou seja, imagina, até.
Ok, eu não tinha percebido que era isso.
Não quer receber.
Tens de fazer um hop, basicamente, tens de mandar primeiro para o endereço super transparente e depois desse para o outro.
Sim, a DEX Change não consegues tirar de lá dentro sem usar esses endereços.
Sim, só consegues usar nas exchanges os endereços super transparentes. Está bem.
Yeah. Sim, mas ao mal, mano, isso para mim, estás a ver, é. Na realidade, e sejamos bem honestos, esses projetos só puseram privacidade no projeto. Porque acharam que era uma forma de conseguir gente. O resto é treta. Essa malta teve sempre a cagar para a privacidade. E essa é a triste realidade, estás a ver? Epá, isto acontece na privacidade com alguns projetos, mas depois acontece em todo o espaço com bué de narrativas em que o pessoal atira aquilo, tipo AI, outras merdas, e blockchain também foi usado muitas vezes, pá, como uma palavra que fica bem no pitch deck para vender aquela merda aos VCs ou para tentar arranjar.
Eu percebo o que estás a dizer, mas no caso do Zcash, pá, aquilo era ambicioso. Eles tiveram uma tecnologia e foram os primeiros a implementá-la, uma tecnologia difícil, e até sim, fizeram um bom trabalho na implementação, que ao início quem não conhecia.
Sim, mas tinha o trusted setup, estás a ver, e só para mim e para muitos já seria uma entrada para tu sequer confiares naquilo. Eu nunca confiei, estás a ver? Tipo, Há uma razão que eu nunca nunca confiei em Zikesh.
Mas pá, lá está, eles conseguiram fazer um avanço que de outra maneira não se fazia. E hoje em dia acho que já é possível fazer
Zikesh
com um traçado setup gigante. Que
sem precisar de um traçado setup. Yeah.
Ou mesmo sendo um traçado setup, consegues tipo, fazer com 1000 pessoas. Na altura foram meia dúzia.
Sim, acho que agora consegues até nem ter traçado setup, que ainda é o ideal, não é? Tipo, que é para nem.
Não tenho a certeza. Mas certo. De qualquer forma, para quem não se lembra de Zcash ao início, quem nunca fez uma transação, aquilo demorava 2 minutos a criar uma assinatura e hoje a mesma assinatura demora cerca de 2 segundos. Portanto, houve aqui um desenvolvimento gigante. Foi um projeto interessante de seguir, embora eu nunca tenha investido nele, em termos tecnológicos, e o que eles fizeram hoje em dia é usado em vários sítios. Acho que o próprio Ethereum também tem ZK Snarks lá em alguns lados, aos roll-ups e afins.
Yeah. Sim, nisso, sem dúvida, eles ajudaram, contribuíram muito para o espaço. Vá.
Agora estão a mudar a narrativa, é o quê? Em termos de exchanges, nós aqui há umas semanas tínhamos falado que a Binance ia deslistar moedas privadas, corrigindo, eles não dizem que vão deslistar, dizem que vão metê-las monitoring, vão ficar em monitorização.
Vão ficar abaixo do olho.
Exatamente. Neste momento, quem faz trocas de moedas privadas já é obrigado a responder a um questionário, onde tem que responder coisas como: tens noção que é bastante provável teres percas ou mesmo perca total dos fundos ao tradear tokens que têm monetização? Tipo, se incorreres em percas, quem vai ser responsável? Eu vou ser responsável ou a Binance vai ser responsável? Perguntas deste género é que tens que responder antes de...
Mas isso não é só com as privacy.
Sim, isso é a Binance a tentar ser bom menino, bom aluno agora.
Eles a tentarem arredar o rabo. Não...
Para ver se o CZ não fica preso lá nos States.
Talvez. Entretanto, não é só a Binance que está a fazer isto, a HTX também está. Diz que os tokens têm tokens em monitorização. Gostamos de dizer esta palavra, não sei se a perceberam.
Monitorização?
Exatamente. Estes tokens estão nessa categoria porque têm uma volatilidade bastante grande e então pode haver percas. Eles dizem isso lá no site deles. E um dos tokens que está nesta lista é o Monero. Teve uma volatilidade gigante em 2023. Andou entre os 130 e os 187 dólares. Portanto, tenham cuidado, não comprem Monero, que ele é bastante volátil. Aqui da HTX achei interessante eles falarem ainda especificamente da volatilidade. Em termos de Monero, não é assim tão volátil. Mas pronto.
Sim, mas não é o único critério.
Aqueles que eles estão a publicar, mas pronto. É para mandar um bocadinho de areia para os olhos. Está bueno. Mais cenas. E falando aqui em moedas privadas, temos que falar também da Chain Analysis, que é uma companhia que analisa a Chain, como diz o nome, e é bastante utilizado, é uma das mais utilizadas no mercado. E esta semana soube-se, num documento que é público, nos Estados Unidos, a empresa Inketel, já alguma vez ouviu falar dela? Ninguém ouviu falar de Inketel. Inketel é uma espécie de VCs dos Estados Unidos que visa investir em tecnologias emergentes, ou que vão ser usadas mais tarde em órgãos sociais. E no documento que eles têm que tornar público foi encontrado que a Chain Analysis foi o seu maior quinto maior investimento em 2020. Investiram 1.6 milhões na Chain Analysis. Portanto, é os Estados Unidos investirem fora para ter ferramentas de cripto.
Claro, isso eu sei que agora com o ETF vai precisar.
Para os impostos, para não andares a fugir aos impostos, estou malandro. Eles vão olhar para o teu endereço e vão dizer: olha, este gajo aqui andou a comprar e vender, não nos disse nada. Antes. Mais uma cena que houve esta semana e que eu não fiz apontamentos nenhuns, a não ser a adição de duas linhas. Que é a adição de duas linhas ao IRS. Sabes o que é, Ricardo? O que é que o IRS adicionou? Eu sabia que sabias, por isso é que não fiz apontamento nenhum.
Boa. Adicionou duas linhas ao anexo G das mais-valias. para nós todos podermos declarar quanto é que ganhámos no ano passado em mineração de criptomoedas e em trading.
E ambos são taxados.
Claro, por isso é que vão para lá.
E na mineração cabe o staking, não é?
Não.
Não?
Não.
As reward staking são consideradas na mesma...
Vai para valias. Capital gains normal.
Ok, ok. Não, opa, alguém tinha perguntado e eu fiquei na dúvida. Mas sim, acho que faz sentido. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
E os, ou seja, aqueles tokens que tu tens já há mais de um ano também têm que ir para o IRS, vão para que quadro? Quando tu
ganhas? Não, não vão. É só literalmente só declarares os ganhos que tiveste. Não, seja, é suposto declarares o que é que tu tens no IRS. É declarar o que é que tu ganhaste.
Não, mas imagina o caso, eu comprei Bitcoin há 2 anos e decidi vender hoje. O que é que eu vou declarar?
Esse Bitcoin. Declaras nada. Não declaras nada.
Nem esse que vendeste agora?
Se já o tinhas há 2 anos, está isento. Não tens que declarar.
Não tens que declarar, ok.
Tens que declarar os ganhos.
Que sejam taxáveis.
Que me deixa aqui ainda meio confuso. É que tu vais ter que provar que compraste o Bitcoin há 2 anos. Na altura de vender.
Se eles te perguntarem.
Sim, mas guarda esses dados que é para depois provar se te perguntarem.
Te pedirem ter as provas.
Exato.
E mas à partida vais ter o extrato, entre aspas, da exchange, não é?
A não ser que tenha sido na FTX. Chega.
Era isso que eu ia perguntar. Imagina que eu comprei Bitcoin há 5 anos na Criptopia. Digo que só comprei na Criptopia, vão-lhes lá perguntar.
Opa. Não sei como é que eles vão fazer essas diligências, mas eu Bitcoin digo, não, nem tenho a certeza se aí o ónus não cabe em ti de guardares os dados para poderes provar, sinceramente. Okay. Porque é a mesma coisa que imagina, um banco vai à falência. No caso dos bancos não é bom exemplo porque os bancos reportam mesmo.
E há registros, não é? Há uma cópia daquela porcaria alguns.
O banco envia os registros à AT. Okay. Mas se for numa corretora estrangeira, por exemplo, e a corretora vai à vida, acho que o ónus cabe sempre ao cliente.
Sim, mas imagina, tu tens
ao cliente, a wallet... Ao consumidor, ao contribuinte, sim, neste caso. Mas não tenho a certeza, isso é uma pergunta melhor para fazer algum fiscalista.
Sim, mas eu suponho isso que eu ia dizer, tipo, se transferires para a tua wallet on-chain, não é? Tu consegues, pelo menos... provar que naquele dia, naquela hora recebeste aqueles bitcoins e foi há 5 anos e depois se calhar até consegues provar que aquele endereço era de uma exchange, se calhar essa informação está na internet alguns,
por exemplo.
Pá, num Block Explorer da vida ou assim.
Isso é bom se for com bitcoin, mas se for com Monero,
pá, com Monero
e se andares a trocar de carteiras
com Monero tens que guardar os registros. Bom,
pois eu por acaso, pá, tenho pelo menos algumas uma wallet de mineração, perdi, mas tenho uma, pá, a principal, pá, quando minei mais. Essa tenho, por isso. Pelo menos vou sempre conseguir provar que aqueles foram minados. Aquela quantia, não é? Não é aqueles, aqueles maneiros, mas aquela quantia.
Compra-se uma carteira de Bitcoin que tenha mais de 5 anos. Bitcoin não é fungível, portanto.
Uma ideia de negócio.
Sim. Olha, vamos começar a comprar, fazer carteiras de Bitcoin, guardá-las e daqui a uns anos começa-se a vender.
Um 001 ou assim, assim.
Olha, realmente é uma boa ideia de negócio. Calhar, vamos cortar esta parte do episódio que é para os nossos ouvintes não copiar. E temos aqui o nosso ouvinte, Simão Vaz, a dizer que acha que temos que declarar como mais-valias não tributáveis. Também não sei, eu tinha ideia que era por aqui o caminho, mas também não sei. Estou aqui no campo da especulação, acho que estamos todos.
É possível.
Sim, não tenho a certeza.
Pai, eu com impostos tenho pouca experiência e mais-valias, então tenho mesmo zero.
Mas, o truque é sempre não ter mais-valias.
Sim, é perder sempre.
Tá bom.
É não vender a cripto nunca, pá. Está feito.
Hodl forever.
Hodl for life.
Meus caros, temos mais assunto para esta semana? Ou escutamos? Tenho aqui só uma informaçãozinha, não tenho mais nada. Se vocês não quiserem dizer mais nada, eu falo da informaçãozinha, que é a Kraken vai estar em manutenção no próximo dia 20 de janeiro, ou seja, o próximo sábado. Tentarem aceder à Kraken e eles serem que estão em manutenção, já sabem, fugiram com os vossos fundos. Não se preocupe.
Está tudo bem.
Mas, está tudo bem.
Eles até são simpáticos e dizem-nos quando é que nos vão roubar, já viste?
É verdade. Se não quiserem ser roubados, podem levantar agora. Se forem como o Kiko, nem sequer têm lá fundos. Mas pronto, é isso. Acho que é a única coisa de relevante que temos aqui para reportar. Está bom, meus caros, não temos mais nada? Estamos no ir? Estamos no ir. Ninguém diz nada, está tudo com fome.
É isso.
Vamos jantar. Os fizemos mais cedo, cheio de fome. É isso. Obrigado por estarem desse lado. Pá. Subscrevam os nossos meios, seja o YouTube, o Twitter ou o Telegram, e metam gosto nestas cenas.
Parabéns.
Até para a semana.
Tchau, bem. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.